Bom dia, sou a Carla Moita, está com o Fontes Bem Informadas. Os 27 Estados-membros da União Europeia estão a partir deste fim de semana em campanha eleitoral. Há eleições para o Parlamento Europeu daqui a duas semanas e estão a ser encaradas como um teste à sobrevivência da própria União. Vamos falar sobre os desafios destas europeias daqui a pouco, mas antes vamos olhar para o tema que marcou a Semana Política Nacional. Afinal, onde estão os limites à liberdade de expressão na Assembleia da República? E de que forma o comportamento do Chega mudou o ambiente e a própria forma de fazer política no Parlamento? O debate foi suscitado por André Ventura, quando disse que os turcos não são propriamente conhecidos por serem o povo mais trabalhador do mundo. Os dados estatísticos oficiais dizem que esta declaração não é verdadeira. E a acusação de Ventura foi considerada racista pelas bancadas à esquerda. O presidente da Assembleia acabou por ficar no olho do furacão. Aguiar Branco defendeu que o líder do Chega podia dizer o que disse ou até ir mais longe. A polémica alargou-se com a deputada socialista Isabel Moreira a denunciar a ofensa e injúria permanente dos deputados do Chega contra mulheres.
Nos corredores, quando estão sozinhas, ou em qualquer espaço do Parlamento, se não está ninguém a assistir, precisamente porquê? Para que não haja prova. Se o Parlamento não é um ambiente sadio e seguro para as mulheres, que outro ambiente o será?
Sim. E eu vou desafiá-la a vir demonstrar e apresentar essas provas que tem. Essas provas que tem. Porque caso não o faça, nós vamos avançar com um procedimento judicial contra ela.
Interessa-nos perceber esta semana qual é a opinião de alguns jornalistas parlamentares. Convidámos Graça Picão, jornalista da CNN Portugal, Maria Lopes, do Jornal Público, e Rui Pedro Antunes, também jornalista do Observador. Bom dia a todos. Vou começar pela Graça Picão, que todos os dias nos ecrãs da CNN vai relatando aquilo que se passa na Assembleia. Graça, houve de facto uma grande mudança, se compararmos, ou melhor, há um antes e um depois do Chega no Parlamento?
Há um antes e um depois do André Ventura no Parlamento, primeiro como deputado único, depois com uma bancada de 12 deputados e agora com uma bancada de 50 deputados. Mudaram muitas coisas, logo aquelas que são visíveis, acho que até para todos os que acompanham um debate parlamentar, o nível dos decibéis. Há um ruído permanente, os apartes são constantes e não me lembro de, nos últimos anos, terem sido cumpridos os tempos dos debates. Os tempos são, há sempre incidentes, pedidos de
defesa da honra,
de pedido da palavra pela condução dos trabalhos, há deputados que não conseguem falar e pedem para que o tempo seja parado porque não conseguem concentrar-se até com o ruído e com os apartes que vão sendo feitos. Depois, por outro lado, há também uma proliferação de declarações políticas nos espaços perdidos, em que começou por ser André Ventura, deputado único, que vinha falar à margem dos trabalhos.
E isso arrastou, no fundo, todos os partidos?
Sim, de uma forma geral, é uma forma de imporem a agenda. Muitas vezes nem tem a ver com os temas que estão a ser tratados. Cada partido vai tentando colocar os seus temas na agenda, os jornalistas acabam por estar ali a apanhar estas declarações todas, umas que são mais atuais, ou pelo menos são mais prementes, outras nem por isso, mas há uma tentativa dos deputados e dos grupos parlamentares, dos partidos, tentarem impor a agenda com declarações externas, digamos assim, ao trabalho nos plenários. Depois há também a questão da condução dos trabalhos, porque eu penso que Ferro Rodrigues, Augusto Santos Silva e agora Aguiar Branco ainda não encontraram a forma como...
Embora sejam muito diferentes,
muito
dois
diferentes.
Primeiros relativamente ao segundo, ou melhor, ao terceiro, a Aguiar Branco, e esse foi um dos problemas ou um dos fatores que contribuiu para esta polémica. Maria, para além desta situação geral que aqui foi apresentada pela Graça, olhando de forma mais particular para esta polémica que tem marcado estes últimos dias. Isabel Moreira diz que está em causa a própria segurança, que o ambiente deixou de ser sadio e seguro. É de facto assim tão, tão presente, tão marcante e tão ofensiva a postura dos deputados do Chega no Parlamento? Naquilo que as pessoas não veem, no fundo, que as pessoas que nos estão hoje a ver não veem na transmissão daquilo que se passa no Parlamento?
Não veem as pessoas lá em casa e às vezes há coisas que nós próprios jornalistas que estamos no plenário também, mas estamos na bancada oposta à do Chega, muitas vezes há coisas que não se percebem, mas vê-se que às vezes aquela leitura dos lábios de que costumamos falar, não é? E percebe-se que estarão a dizer algo que não, enfim, termos que não deveriam ser usados ali. Sobre os corredores, eu como jornalista não tenho nada a dizer em relação a mim, não é? E a própria deputada do PS, aquilo que disse foi que esses comentários são feitos quando não estão sozinhos. Uma coisa é certa.
Quando os deputados do Chega se cruzam com deputados de outros partidos, exatamente. Nomeadamente as mulheres.
Exatamente. A verdade, eu cheguei a ouvir uma troca de mimos, poderíamos dizer assim, entre André Ventura e Joaquim de Catar Moreira há vários anos, não é? Uhum. Quando era deputada. Se isso realmente existe, contra as deputadas, há coisas que foram sendo contadas, nós no Público fizemos um trabalho exatamente sobre este, sobre o tipo de linguagem e sobre a forma de se relacionarem com algumas deputadas, nomeadamente com a deputada do PAN, a Inês Sousa Real, com a deputada Romualda Fernandes do PS, e já tínhamos falado nisto há um ano e meio, portanto isto já é uma coisa recorrente e eram 12 deputados, não é?
Embora houvesse uma interferência permanente, por exemplo, quando a Inês Sousa Real faz uma intervenção, já antes, quando eram apenas 12 deputados, sim. Havia sempre uma interferência permanente, diria.
Sim. Eu acho que era de facto uma das vítimas, por assim dizer. Agora, aquilo que se nota no plenário, como a Graça estava a dizer, nós muitas vezes não conseguimos perceber, e mesmo as atas, porque praticamente os apartes também são registados na ata, nas atas das sessões, não está a larga maioria dos comentários que se fazem, muito menos agora que são 50 pessoas. Há um ruído de fundo permanente que desestabiliza.
Sobre naquilo que é possível usados, ouvir, é possível concluir que há, de facto, uma linguagem ofensiva?
Há ali uma enorme, eu diria, buçalidade, para ser simpática. Este Presidente da Assembleia da República pediu, por exemplo, que as pessoas não se tratem por tu. Havia muitos apartes nas atas em que os deputados, nomeadamente Pedro Pinto, passava a vida a dizer, pá, tu já não tens tempo. Pá, vê lá se te calas. Não é forma de falar ali, ainda que não sejam considerado um insulto, ofensa, não é? Sim. Não é uma ofensa, mas é assim.
É uma linguagem talvez demasiado informal.
É demasiado informal.
Para o local que estamos a falar.
Exato, os deputados do Chega não vão para ali de calção e chinelinho, não é? Portanto, fazem questão de ir de fato e gravata, se calhar deviam perceber que adaptando a vestimenta às circunstâncias, o discurso também o deveria ser.
Rui Pedro Antunes, a opinião também, numa perspectiva diferente, como é que tu observas isto? Há exagero de parte a parte? Há exagero na linguagem do Chega? Há também exagero nestas reações, por exemplo, de Isabel Moreira ou de outras deputadas do Partido Socialista?
Eu creio que há aqui duas dimensões. Os apartes parlamentares, e de facto notou-se muito, e agora que o Chega tem 50 deputados, uhum, parece uma claque de futebol, e isso é estratégia. Eles querem fazer muito barulho. E quando eram menos, também queriam. Na anterior legislatura, creio que tinham 12 deputados.
Faziam
muito barulho e as pateadas, etc. E já vimos bancadas muito ruidosas, como por exemplo, quando o António Costa passou para o governo em 2015, a bancada que era maioritária da PAF, do PSD, uhum, e depois a bancada do CDS, também fazia muito barulho. E, para dar aqui, eu fiz uma pesquisa muito rápida, mas para dar aqui alguns exemplos, Pateta é o senhor. António Costa, 14 de fevereiro de 2003. Lemos Damião, é uma pena que não se chame Lacerda porque eu que sei fazer uns versos tinha algo para lhe dizer. Chuta Cão e Parvalhão, Jerónimo de Sousa, 1982. Há vários exemplos na história parlamentar que chegam à ata, há muitos, como a Maria estava a dizer, que não chegam à ata, de haver estes apartes. Eram mais raros, mais isolados. Agora são muito mais permanentes e obviamente está muito mais crispado. junto à nossa bancada também ouvimos muitas vezes, por exemplo, o Bloco de Esquerda enviar bocas para a bancada do Chega, ou aquela célebre expressão que também ficou do cala-te ou faz. Muitas vezes eles vão dizendo isso também entre dentes e portanto também há algumas dirigidas para o Chega. Isto é uma dimensão parlamentar, parece-me que aumentou, parece-me que está mais crispado e parece-me que é até uma questão estratégica por parte do Chega dizer isto e muitas vezes. A outra questão, com a misoginia, racismo, etc., onde nós não vemos, eu creio que se há deputados que fazem isto, tem, não sei se são do Chega, se não são, as acusações são deputados do Chega, normalmente o agressor fala de uma forma cobarde, que é quando não está ninguém a ver. E o jornalista é privilegiado e, portanto, pode, obviamente, ir contar essa situação. Portanto, eu suponho que quem o faça, não o faça à frente de jornalistas e talvez por isso eu nunca tenha... Eu sou homem, caucasiano, enfim, por aí fora, sou uma pessoa privilegiada, sou jornalista, não é? E, portanto, não estou a ver que alguém me abordasse dessa forma, pessoalmente. Nunca senti de nenhum grupo parlamentar qualquer tipo, como jornalista, qualquer tipo de ameaça ou algo do género. Mas a acontecerem hão de ser quando nós, jornalistas, não estamos a ver.
Há dias, deixa-me contar-te isto, há dias, numa comissão, estava o deputado do Chega, Rodrigo Tacha, e Mariana Mortágua estava a dizer qualquer coisa e ele interrompeu aquilo que estava a dizer e disse, vamos lá para fora. Enfim, as comissões nem todas são transmitidas, aquelas que são transmitidas é normalmente quando há audições, e obviamente que numa audição isto não acontece tanto, não é? Portanto, as comissões em que há mero trabalho parlamentar de discussão não são transmitidas. Eu acho que se calhar há aí essa tentativa também de se proteger um bocadinho. E complementando aquilo que ele estava a dizer sobre o PS também responder, e a Graça também estava a dizer isso, há de facto agora uma normalização...
Uma vozearia.
Sim, uma normalização desta vozearia em que ninguém deixa ninguém falar. E isso, para quem está a intervir, seja estando a ler, muita gente leva o discurso escrito, seja de improviso, isso quebra o raciocínio e, portanto, esta resposta contra resposta, protesto contra protesto, só tem tendência e só tem tido tendência.
Há gestos também, há gestos.
Exato.
De bancadas para bancadas, sim, em que sim. Há reações.
Isto é claramente, Graça, uma estratégia política, é uma marca do Chega, de resto, desde o início, desde que, como bem lembraste, André Ventura é deputado único, que foi esse o seu estilo, lembrando-nos também quando Lula da Silva esteve no Parlamento.
Ele fez um personagem político no Parlamento.
E houve vários momentos marcantes relacionados com esta postura do Chega ao longo dos últimos anos. E tivemos, como lembraste até agora, dois estilos diferentes de lidar com o problema. Os dois últimos presidentes da Assembleia teriam um estilo mais ou menos semelhante, Augusto Santos Silva e Ferro Rodrigues, eram os dois do Partido Socialista, e agora o que está em causa é que há uma mudança com o Aguiar Branco, que teve esta decisão de dizer que o Chega podia dizer aquilo e até mais longe, como foi questionado, quando foi questionado por Alexandra Leitão. Porventura, ao longo destas semanas, temos discutido muito qual será a estratégia correta e os resultados da primeira estratégia foi um crescimento do Chega. Porventura, a solução estará num equilíbrio, mas qual é esse equilíbrio? Ou seja, onde é que está a fronteira e como é que é possível lidar com isto de forma que o debate parlamentar seja mais civilizado e mais conseguido, com menos barulho, pelo menos?
Essa é a pergunta difícil. Eu até diria que há três estratégias, porque houve uma primeira do Ferro Rodrigues, enquanto havia André Ventura chegou na mesma altura que Joacim Catar Moreira, como deputados únicos, e houve ali uma boa vontade de permitir que eles estivessem na Conferência de Líderes, que participassem em algumas reuniões onde os deputados únicos não era suposto estarem, até para seguir o exemplo do que tinha acontecido com o PAN, com André Silva, mas isso não foi suficiente para que André Ventura não transformasse Ferro Rodrigues em alvo de críticas. Qual é a estratégia a adotar? Acho muito difícil se o partido não quiser adotar nenhuma estratégia e se isto for uma estratégia precisamente para chamar a atenção, os soundbites, o comportamento, entre aspas, esta forma de estar agressiva, que funciona bem nas redes sociais, muitas vezes tudo o que é feito lá é transposto quase integralmente
para as redes sociais,
é uma forma de coragem, que, ou pelo menos transmitida para os apoiantes como uma forma corajosa de enfrentar o poder, o sistema. Não sei se há alguma forma correta ou eficaz
de... Como é que vocês olham para... Qual é que deveria ser... Foi tão criticado Aguiar Branco, como também foi, por exemplo, Augusto Santos Silva ou Ferro Rodrigues.
Deixa-me só acrescentar uma coisa. Ninguém se lembra, se calhar, de porque é que houve este episódio, de que é que se estava a falar. Isto desvia completamente a atenção de todos os temas que estão a ser tratados. Ninguém se lembra que naquele célebre plenário onde Ferro Rodrigues disse que dizer vergonha e vergonhoso tantas vezes ofendia o Parlamento, que se estava a discutir retirar o amianto dos edifícios públicos. Portanto, isto perde-se também aquilo que está a ser tratado.
O que fica acaba por ser esta espuma, no fundo,
sim,
não é?
Sim, e na verdade aquilo que andámos a fazer, nós jornalistas, porque tivemos que acompanhar o caso e os deputados, em que isto foi levado à conferência de líderes que durou 2 horas e tal, o Chega está a provocar também aquilo que no início criticava, que é, os deputados não estão lá a fazer nada, estão a tratar de outras coisas que não da vida dos portugueses.
Expediente.
Exatamente. E está exatamente a causar isto. Agora, sobre Aguiar Branco. Aguiar Branco tem uma interpretação do regimento um bocadinho mais administrativa do que tinha Santos Silva. E Ferro Rodrigues também, mas enfim, Ferro Rodrigues, comparado com estes dois últimos exemplos, não teve praticamente trabalho nenhum. E, portanto, Aguiar Branco, daquilo que se percebe do parecer que fez a semana passada, é que está, aliás, esta semana
sim.
Quase está ali apenas para dar a palavra a um lado ou ao outro, o que não é aquilo que se espera da segunda figura do Estado, não é?
E parece-me que ele também já percebeu que isso não funciona, não está a funcionar na condução dos trabalhos.
E não sei se não perdeu já completamente a mão na condução dos trabalhos, até porque, pelo menos, deveria aceitar ou assumir que um Presidente da Assembleia da República deve chamar a atenção, nem que seja uma chamada de atenção mais suave, dizendo cuidado com os termos.
Uma advertência.
Uma advertência, exatamente.
Rui, qual é que deveria ser a postura do Presidente da Assembleia da República? O que é que pode ser mais eficaz para lidar com este grupo parlamentar que perturba os trabalhos?
Eu assisti a coisas com o Ferro Rodrigues e também com o Santos Silva que eram claramente exageros, ou seja, que a semântica que André Ventura estava a utilizar tinha um cabimento dentro daquilo que é a latitude que um deputado pode ter. Mesmo a palavra vergonha, não é um crime contra a humanidade utilizar a palavra vergonha no Parlamento. Eu acho que José Pedro Aguiar Branco tem razão jurídica, e Isabel Moreira, quem suspeita de concordar com o que disse André Ventura, defendeu isso mesmo em 2018, quando Marine Le Pen veio ao Web Summit, que é, ser contra a Constituição proibir organizações que sejam racistas, xenófobas, etc., ou proibir a manifestação dessas ideias. E tivemos outros juristas, como por exemplo o Leonor Caldeira, que defendeu a família Cauchy contra André Ventura, também tem a mesma interpretação, ou seja, José Pedro Aguiar Branco tinha a razão jurídica. Eu creio que do ponto de vista político lhe faltou um complemento, que era dizer, Sr. Deputado, tente evitar, por favor, este tipo de expressões na qual esta Câmara não se revê.
E qual era o efeito disso? Mas não deve.
Eu fiz uma pesquisa também, por acaso dou aqui, pareço aqui quase um académico, mas fiz uma pesquisa no Google News Turquia e pus a palavra Ventura. E apareceu uma série de notícias sobre o caso. E eu depois fui abrir e fui traduzi-las, Google Tradutor, enfim, é os meios que tenho. E, de facto, o que estava lá era a parte de André Ventura e depois a dizer que José Pedro Aguiar Branco não concordou em censurá-lo.
Sim.
E era preferível, para a imagem externa do país, para a imagem do Parlamento, o Presidente da Assembleia não ter censurado, não ter tirado a palavra a André Ventura, mas ter dito, não devia ter dito isso, porque isso era um sinal político, não jurídico, que ele tem a razão jurídica, e aliás este parecer é inatacável, é uma opinião, não sei, esta figura do repúdio, no voto de repúdio, não sei o que
não
é que
existe.
Vai mudar,
não existe
que ele quer criar, mas parece-me faltou esse. Esteve bem juridicamente, não tão bem do ponto de vista político.
Obrigada aos três por terem vindo ao Fontes Bem Informadas. Bom fim de semana.
Fim de semana.
Arranca este fim de semana a campanha eleitoral para as eleições europeias nos 27 Estados-membros da União. Esperam-se alterações profundas na composição do Parlamento Europeu. Estudos recentes indicam que haverá uma viragem à direita. Em 9 países, a extrema-direita pode vencer as eleições e noutros 9 poderá ficar em segundo ou terceiro lugar. Isto terá naturalmente consequências políticas e o tema foi incontornável esta semana no debate entre candidatos à presidência da Comissão.
terceiro e último frente a frente. Cinco Spitzenkandidat, podiam ser sete, mas a extrema-direita não esconde que não é fã do projeto europeu. Walter Bayer, da esquerda, Sandro Gozi, liberal do Renovar a Europa, Terry Heintke, dos Verdes, Nicolas Schmidt, dos Socialistas e Democratas e Ursula von der Leyen, do Partido Popular Europeu. Durante quase duas horas, discutiram seis temas considerados prioritários pelos eleitores: economia, defesa, clima, democracia, migração e tecnologia. O elefante no hemiciclo de Bruxelas foi mesmo a extrema-direita. Todos os candidatos, sem exceção, dedicaram-lhe particular atenção, ou para pedirem que não haja coligações no Parlamento, ou para se lamentarem do protagonismo que lhe tem sido dado.
Se você olhar, por exemplo, o Rassemblement National, ou a AfD em Germany, ou se você olhar o Vazrajdene, ou a Konfederacja em Poland, todos esses may have different names and different principles, but they have one thing in common. They are friends of Putin and they want to destroy our Europe and we will not allow this to happen.
A favorita, e que já conhece bem os cantos à casa, recebeu duras críticas por assumir a proximidade à conservadora Giorgia Meloni. Von der Leyen confirmou que trabalha bem com a primeira-ministra italiana e virou a agulha para outros temas que mereceram acordo entre os candidatos. A Europa precisa de uma economia verde, de um escudo de defesa aérea, de outro nas plataformas digitais e de se entender definitivamente sobre as migrações. Pelo meio, a Ucrânia não foi esquecida, já Gaza ficou adormecida. O futuro da Europa esteve em debate num formato inovador que permitiu perguntas da audiência e de telespectadores de sete Estados-membros. Recorde-se que o Parlamento elege o Presidente da Comissão Europeia, mas são os cidadãos que escolhem quem se senta no Parlamento.
São convidados do Fontes Bem Informadas Paulo Sande, especialista em assuntos europeus, e Inês Gonçalves, jornalista da CNN Portugal, tem acompanhado os assuntos da Europa, já fez grandes reportagens relacionadas com os vários países da Europa, e Inês, estiveste também a acompanhar este debate, aliás esta peça é tua, sobre este debate que aconteceu esta semana entre os candidatos à presidência da Comissão. Na tua perspectiva, estas eleições poderão de facto trazer mudanças profundas à Europa?
Em primeiro lugar, estamos a falar da Europa, como eu acho que nunca falámos, desde que tenho acompanhado os assuntos europeus, não é fácil colocar este tema na agenda no dia-a-dia, e agora sim. Infelizmente, os cinco candidatos à presidência da Comissão Europeia presentes falaram muito sobre a extrema-direita, que não esteve representada, e talvez, por não ter estado representada, tenha sido tantas vezes puxada para a conversa em diversos momentos, nos temas que foram abordados, tanto na questão da defesa, do clima,
e não só, porque tem posições, enfim, mais radicais, daí o facto de estar num dos extremos do espectro político, e por outro lado há a expectativa sobre qual será a dimensão do crescimento dos partidos de direita radical nestas eleições.
Sim, primeiro porque quase praticamente todos os partidos querem ver afastada a possibilidade de uma coligação com a direita, e porque há a possibilidade de o partido assumir mesmo uma maioria à direita e dos socialistas e democratas não fazerem parte da coligação, caso a direita se consiga juntar ao PPE, ao partido da atual presidente, Ursula von der Leyen. Acontece que Ursula também tomou uma posição muito firme, rejeita a direita mais à direita, chamemos assim, o Partido da Identidade e Democracia. O mesmo já não faz em relação aos conservadores e reformistas, o partido da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Deixou aqui tudo um bocadinho agora inseguro sobre o que é que poderá acontecer ou não. Acho que se calhar mais dividido também.
Paulo Sande, qual é a sua expectativa em relação ao resultado das eleições? É de facto, estas eleições podem ser vistas de facto como um teste à sobrevivência da União Europeia, tendo em conta que os partidos de extrema-direita que vão ganhar dimensão são muitos deles, ou a maior parte deles, anti-europeístas e anti-União Europeia?
Eu acho que há várias respostas à sua pergunta. Eu a primeira coisa que começava por dizer é que essa expressão ou essa ideia de que isto é uma ameaça e a União Europeia está em risco, eu já ouvi tantas vezes, que se eu te fizesse um livro sobre isso, teria para aí 200 páginas. E, portanto, de facto, essa ameaça, essa ideia de que a União Europeia vai acabar...
É uma certa dramatização da situação política.
É verdade que agora há muito mais partidos e há um movimento europeu cético, eurocético, como lhe quisermos chamar.
Que ganha dimensão, porque os últimos estudos ou sondagens, como lhe queira chamar, indicam que pode haver vitória da extrema-direita em 9 países dos 27. É uma percentagem significativa.
Mas primeiro, essa extrema-direita, aliás, como a Inês muito bem disse, essa extrema-direita está muito dividida.
Não é toda igual, não é toda a mesma coisa.
Há partidos que, inclusivamente, alguns deles querem acabar com a União Europeia, querem, enfim, sair, fazer mais um processo de exit, seja lá ele qual for, e depois há partidos que defendem a Europa, embora digam quase todos que a querem transformar. A questão do querer transformar é sempre a mesma. Transformar, no fundo, é isso que todos tentamos fazer e que se tenta fazer há muito tempo. E é um caminho muito difícil porque é uma organização muito complexa. Agora, esses partidos, de facto, são muito diferentes uns dos outros. E dentro dessas diferenças, eu julgo que, sobretudo depois do debate de ontem, surgiu a possibilidade de haver aqui, de facto, uma aproximação, digamos, à direita, entre uma parte dessa extrema-direita, mas apenas uma parte dessa extrema-direita, e o PPE, portanto, os partidos à direita mais moderados, os partidos tradicionais.
Aliás, o candidato, o cabeça de lista do Chega, fazendo só aqui um parênteses nacional, já admitia esta semana que o Chega pudesse vir a fazer parte, mudasse de grupo, ou seja, pudesse estar com o PPE e não com a ID.
Bem, com o PPE, não sei se será possível, mesmo tendo vontade de o fazer, mas dentro da direita estava mais alinhado com a Identidade e Democracia. Se for mais para o lado
do centro,
dos conservadores e reformistas, é de facto um partido nacionalista, é um partido eurocético, mas que ainda é pró-Europa, nos tais três prós que o Ursula von der Leyen falou, pró-Europa, pró-Ucrânia, pró-Estado de Direito.
Ou seja, no fundo, os países que são os partidos de direita que podem ganhar dimensão na Europa, muitos deles não são anti-União Europeia, é isso?
Sim, a questão anti-União Europeia, bom, no partido de Marine Le Pen tem posição mais extremada, mas o ser eurocético, no meu entendimento, tem mais a ver com querer menos burocracia. Se calhar menos intervenção direta nos assuntos nacionais, mas na verdade há tantas coisas que são definidas no Parlamento Europeu que as pessoas nem sequer sabem que têm aplicação no nosso dia-a-dia. Talvez se fosse mais esclarecido esse assunto, as pessoas ao ouvir os partidos de direita tomarem certas posições, talvez percebessem mais se isso é ou não possível.
Oh, Inês, e há uma coisa muito interessante nisso, que é, ao mesmo tempo que têm essas posições e que dizem que querem recuperar a soberania, ao mesmo tempo que fazem isso, exigem à Europa mais resultados. Ou seja, quer-se tudo e o seu contrário, é quase um paradoxo. Portanto, a Europa precisa, não dá resposta a isto, não dá resposta àquilo. Mas é que para dar resposta a isto e dar resposta àquilo, depois podemos dar nomes a isto, são políticas europeias, é preciso que ela tenha competências para o fazer. É que ao mesmo tempo que se exige unanimidade, pede-se resultados naquilo em que se exige unanimidade. Isto não é possível. Não é possível fazer a quadratura do círculo.
E a questão da solidariedade como um princípio de base da União, mas depois a questão das migrações, que não se entendem, não é?
Não querem.
Pronto, as pessoas que vêm do Senegal, da Guiné, que vêm de outros.
É um processo muito complicado, é um processo difícil, é um processo que exige muita moderação e muito cuidado. E esse é o problema destes partidos. Mas ainda só para voltar a esta questão dos dois partidos de direita, é muito interessante, porque eu acho que se está. E mais uma vez digo, Van der Leyen ontem foi muito hábil. Eu não sei quantas pessoas é que viram aquele debate. E sobretudo,
Nós vimos. Em Portugal não terão sido muitas, na Europa acreditamos que sim.
Mesmo assim, tenho...
Mas ainda atenção assim, que abriram o debate para, pela primeira vez, foi um formato inovador,
aberto
a vários países, com a intervenção dos telespectadores. Perguntas
e com a possibilidade de fazer perguntas também para aproximar os cidadãos europeus desta instituição que é a União Europeia. Quais são, Paulo Sande, para si, os grandes desafios que se colocam nestas eleições? O que é que a Europa tem pela frente? Tem o grande problema das migrações, é um dos principais, e que mais?
Olha, voltando ao debate de ontem, já agora para termos aqui uma referência, havia 6 temas diferentes.
Sim.
Eu acho que alguns dos temas mais importantes praticamente não foram discutidos, aliás, um nem fazia parte desse grupo. Mas a questão, obviamente, sempre a questão económica, a questão da coesão, a questão do bem-estar das pessoas, a questão da vida das pessoas, continua a ser muito importante. Depois, esta questão das migrações e dos refugiados é um tema inescapável, nós estamos a vivê-lo intensamente e vai marcar muito a Europa nos próximos anos. E depois o outro grande tema que, entretanto, tem sido, infelizmente, cada vez mais posto no centro do debate, por causa da invasão da Ucrânia, que é a segurança europeia. Uhum. Segurança e, portanto, a defesa, a Europa ser capaz de se defender. Ontem a Ursula von der Leyen fez uma referência a uma coisa, a uma ideia, que é uma ideia que é sugestiva, eu diria quase do ponto de vista até popular, se quisermos, que é a ideia do escudo europeu, do escudo de defesa europeu. Pôr sobre a Europa um escudo que nos defenda a todos de ataques de várias natureza, nomeadamente militares, enfim, mísseis, tudo o que quisermos. Isso é muito sugestivo e dá-nos uma ideia, em primeiro lugar, de que há aqui um todo, e em segundo lugar, de que a Europa poderá ser capaz de fazê-lo. A questão é saber se é capaz de o fazer. O que é que não esteve no debate, na minha opinião? A questão da competitividade da economia, voltando justamente à questão da coesão, porque sem isso não há coesão, não há recursos, não há riqueza, e aí falhou, como falhou também, na minha opinião, o importantíssimo tema do mercado interno e do seu aproveitamento. Eu acho que isso fez falta.
Inês, na tua análise, é de facto um momento muito sensível para a União Europeia, ao ponto de se dizer que poderá estar em causa a sobrevivência da própria União? Ou esse escudo que protege a Europa ainda acaba por ser aquilo que no fundo é mais forte, aquilo que subsai a União entre, mais do que nos divide, aquilo que nos une?
Eu, honestamente, acho que a guerra na Ucrânia aproximou um pouco a União Europeia, em certa medida, na questão da defesa contra o ataque ao país, à soberania do país, mas há de facto alguma... Acho que isto tem a ver com a falta de conhecimento, do ponto de vista dos países, se calhar sobre o que é que se passa realmente em Bruxelas e sobre as grandes decisões que são tomadas e o impacto que têm na nossa vida. Isso é um ponto que eu acho que é essencial e que se as pessoas conhecessem mais, estavam mais unidas e isso passava claramente para o Parlamento, porque na verdade escolhemos 21 representantes, não conseguem diretamente atender aos nossos interesses nacionais, mas têm qualquer coisa a dizer sobre o nosso país. Mas que a União Europeia vá acabar não me parece, até à questão do alargamento em cima da mesa, é um tema que continua em aberto. A questão de Gaza parece-me um bocadinho menos consensual do que a questão da Ucrânia.
Divisória, sim, claramente.
Naturalmente. E na verdade há uma série de temas que também nos poderiam aproximar. A questão climática não é tão falada quanto isso, mas há uma grande união na Europa, tem conseguido bons resultados na questão do carbono zero e tudo mais. Se calhar não mobiliza tanto o interesse das pessoas.
Ontem foi um tema no debate, a questão climática, e houve uma afirmação, julgo, da candidata dos Verdes, muito interessante, porque ela disse: nós não temos de escolher entre agricultura e defesa do ambiente. É possível conciliar as duas coisas, porque no fundo nos últimos meses foi um pouco isso que vimos na Europa. Preocupação com esta resistência, estes movimentos dos agricultores, etc., levou a isso. Mas a verdade é que é possível conciliar as coisas. Eu volto a dizer, a Europa e a criação da Europa e a integração europeia é a arte do possível e é o equilíbrio necessário para se conseguir juntar as pontas todas. Por isso é que esses extremos, eu digo sempre isto, os extremos, sejam eles quais forem, num processo destes, não são úteis, não são úteis. Pelo contrário, prejudicam o conseguir-se chegar às soluções equilibradas e todos estes temas que estamos aqui a falar, em todos eles este problema existe. Porque são temas que são complicadíssimos, ou seja, são complicadíssimos num Estado de nação, num Estado soberano único. Quanto mais...
Há dimensão de 27 países.
27 países, cada um com os seus...
É evidente.
Paulo Sandi e Inês Gonçalves, foi um gosto tê-los cá. Muito obrigada. Obrigado. Por terem vindo ao Fontes Bem Informadas. Bom fim de semana. Obrigada. Igualmente. Agora, a história que pode não ter visto esta semana. Após 15 anos de investigações, uma equipa de cientistas chineses conseguiu criar micro-robôs. A invenção tem apenas 2 centímetros de comprimento e atinge velocidades ultra-rápidas. Este robô inovador assemelha-se a um inseto e no futuro poderá ser utilizado em salvamentos de emergência ou inspeções mecânicas. Até ao momento, os dados mostram que este robô poderá correr a uma velocidade de 37 centímetros por segundo quando transporta uma bateria e, se não a transportar, é ainda mais rápido. Os cientistas continuam a investigar maneiras de melhorar este robô e prevêem criar algoritmos no chip de modo a que possa ser autónomo e consiga reagir a obstáculos e situações de emergência. Agora, língua afiada, o comentário semanal de Miguel Pinheiro. Ora, viva Miguel, bem-vindo. Vamos desde já às frases que escolheste para esta semana, começando pela frase perfeita. A direção do agrupamento abriu um processo de inquérito que ainda decorre. Esta frase foi escrita, Miguel, num comunicado do Ministério da Educação, A propósito, exatamente de quê?
Então, nós tivemos a notícia de que teria existido um linchamento, a palavra usada foi essa, de um estudante nepalês de 9 anos, por motivos raciais, e que nesse linchamento teriam participado vários colegas dele, e isso provocou uma aceleração política. A Ministra da Administração Interna reagiu muito rapidamente a dizer que tinha dado ordens para reforçar o policiamento nas escolas, o Primeiro-Ministro falou, o Presidente da República falou.
Só que depois?
É. Houve uma pessoa que não falou. Foi o Ministro da Educação. É que não falou e foi fazer o trabalho dele, foi tentar perceber o que é que estava a passar. Primeiro surgiram dúvidas, pistas de dúvidas, e agora finalmente houve este comunicado em que o Ministro da Educação disse que o diretor do agrupamento da zona daquela escola tinha recebido relatos que indiciavam que não tinha havido um linchamento envolvendo vários alunos, tinha havido uma agressão entre dois alunos, nenhum desses alunos era nepalês, nenhum desses alunos tinha 9 anos,
e que isso não tinha acontecido
há 2 meses, mas em novembro, enfim. E por isso vamos tentar perceber o que é que se passa. Enfim, nós estamos em fontes bem informadas, portanto, só dizer uma coisa, que é, isto não podia ser ignorado por jornalistas. Eu ouço muita gente a dizer, os jornalistas, a agenda da extrema-esquerda, a inventar coisas. Não, esta denúncia foi feita por alguém com cara, com nome e com cargo, alguém que deveria saber do que estava a falar. Como eu disse, falou uma ministra, um primeiro-ministro, o Presidente da República, os jornalistas não podiam fazer de conta que não estava a acontecer nada. E os jornalistas foram fazer perguntas. Não era possível os jornalistas meterem isto numa gaveta até conseguirem falar com a criança. Agora, só falta saber se alguém se enganou ou se alguém nos quis enganar. E este inquérito na escola, acho que pode ajudar a percebermos um bocadinho melhor o que é que aconteceu.
Vamos então à frase feita, uma frase de Pedro Nuno Santos, o líder do Partido Socialista. Ele disse que o PS marca contraste com a direita dita tradicional e moderada, embora cada vez menos. Temos um PS em mudança, Miguel Pinheiro?
Pois não, quer dizer, na realidade não. Na realidade, Pedro Nuno Santos está a repetir a estratégia que correu muito bem a António Costa, que lhe deu uma maioria absoluta nas legislativas de 2022, que é dizer, à direita do PS só à extrema-direita. Tudo o que está à direita do PS é extrema-direita. Aliás, quando nós olhamos para esta frase, nós vemos que ele fala-nos de quê? Ele diz assim, a direita tradicional, quando está a falar da tal direita tradicional e moderada, ele diz a direita dita tradicional e moderada, portanto, não é tradicional nem é moderada, dizem que é tradicional e moderada, e mesmo assim é a dita tradicional e moderada, embora cada vez menos. E isto faz lembrar um bocadinho uma coisa que aconteceu em Portugal a seguir à Revolução e que foi usada por partidos comunistas um bocadinho em todo o mundo, que era a chamada tática do salame. E a tática do salame era o quê? Era, portanto, ia-se cortando o salame, neste caso o salame partidário, fatia a fatia. Começava-se no partido mais à direita, cortava-se e ia para fora. E a seguir ia-se para o partido seguinte, cortava-se e ia para fora. E depois o seguinte, até só sobrar, num caso o Partido Comunista, aqui o PS. Tudo o que está à direita do PS, já não há salame, está tudo fora do regime. Já não há regime democrático à direita do Partido Socialista. E eu acho que é uma boa altura para nós nos lembrarmos de umas declarações de Francisco Assis, há uns meses, em que ele disse que é um crime, palavra dele, é um crime confundir-se a direita tradicional e moderada, não é a dita, a direita tradicional e moderada com a extrema-direita, e é preciso, disse Francisco Assis, manter pontos de ligação entre os partidos do centro. Pedro Nuno Santos não está a fazer isso, está a fazer o contrário disso. Ele quis ouvir muito Francisco Assis quando precisou de ganhar o PS. Se calhar deve ouvi-lo agora também.
Vamos então à última frase. É a frase desfeita. É de Fernando Araújo, antigo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. Esteve esta semana no Parlamento. Disse, nomear dirigentes para as unidades de saúde é um fardo. Era algo que não queríamos.
Sim, esta última semana de Fernando Araújo no cargo foi um desastre. Ele foi ouvido no Parlamento e falou de uma não decisão, ataque da parte dele. Ficámos a saber que o diretor clínico de uma das principais unidades locais de saúde de Lisboa, da maior, que tem hospitais como Capuchos, Estefânia, enfim, muitos hospitais, esse diretor clínico, que tem de ser nomeado pelo diretor executivo do SNS, está há 11 meses à espera, está lá um nome à espera da apreciação há 11 meses, e Fernando Araújo não fez nada, nada, ficou à espera, não se sabe muito bem, muito bem de quê. E isto é especial, causa especial perplexidade quando foi criada esta direção executiva, ela foi criada para, disseram-nos, agilizar coisas como esta. E agora o diretor executivo foi prestar contas, por assim dizer, responder a perguntas no Parlamento e veio com esta frase, dizer que é um fardo ter que nomear este tipo de responsáveis e que ele nem sequer queria esse fardo. Ora, eu não sei se queria o fardo ou não, mas tem-no, por um lado, e se não é capaz de nomear um diretor clínico, fica 11 meses para nomear um diretor clínico, é porque houve aqui qualquer coisa que correu realmente terrivelmente mal.
Fernando Araújo já saiu e deixou o cargo e daí ter ido esta semana ao Parlamento dar essas explicações. Obrigada, Miguel.
Obrigado.
Voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Fechamos este Fontes Bem Informadas. Bom fim de semana.